Boa noite a todos. É possível fazer assistência nas projeções conscientes? O que acontece com as nossas bioenergias quando nos projetamos para fora do corpo? Ajudar os outros é um valor para você? Podemos ajudar os outros fora do corpo? Como proceder? Existem consciências técnicas neste tipo de assistência? Como nos conectarmos, então, com essas consciências técnicas, com os amparadores, nesse tipo de assistência extrafísica? Hoje nós vamos analisar relatos de projetores que passaram por essas experiências. Participem conosco na live, nós vamos debater estes assuntos. Mas, já iniciando, respondam aí no chat. Você já ajudou alguém ou sentiu que foi ajudado através da projeção da consciência? Eu me chamo Eduardo da Cunha, eu sou voluntário docente do IPC. Eu acessei a Conscienciologia há 31 anos. E então sou voluntário há 21 anos. Os primeiros 10 anos eu fiquei mais estudando, pesquisa, cursos, e sou voluntário há 21 anos. E os últimos 11 anos eu venho atuando na docência conscienciológica, ok? Eu tenho um tema de pesquisa que é a sincronicidade multidimensional. A sincronicidade estuda a conexão entre tudo e todos no cosmos, nesse maximecanismo interassistencial, de modo que não existem coincidências a rigor, existem sincronicidades, existe um motivo para as coisas acontecerem. Essa é a hipótese desse meu trabalho de pesquisa. Quem quiser saber mais sobre a sincronicidade multidimensional, eu convido a fazer um download gratuito aí do artigo. Nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Vocês podem fazer o download gratuito e será um prazer aí debatermos. Lá tem meu e-mail, a gente pode debater um pouco mais. Eu trabalho com construção civil e sou economista. Boa noite, professor Luiz Cláudio. Seja bem-vindo. Professor, o microfone.
Desculpa. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu conheço a Conscienciologia já há 17 anos e sou professor voluntário há 8 anos. É interessante essa oportunidade de relatar experiências de projeções conscientes, e são experiências que são milenares, experiências que existem desde que o mundo é mundo, mas que na Conscienciologia, nos tratados de Projeciologia, nos estudos desse grupo, isso é feito de forma muito sistemática e nos ajuda a compreender melhor as experiências que nós temos aí no dia a dia. Sou médico urologista, e hoje nós vamos estar aqui juntos discutindo algumas experiências.
Muito bem. Já temos aqui algumas pessoas aqui que escreveram para a gente aqui no chat de várias cidades, né? Então, muito bem-vindos, né? Temos aqui o pessoal de Recife, Londrina, Barra Mansa, Ceará, e temos aqui várias pessoas. Então, que bom, né? É saber que a gente tem aí essa condição de estar interagindo juntos. Pessoal, boa noite. Eu e o professor Luiz Cláudio, nós estamos aqui representando o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição sem fins lucrativos, ela tem mais de 30 anos de idade. Ela estuda de forma científica as experiências fora do corpo, e as bioenergias, os fenômenos parapsíquicos, né, o parapsiquismo. Então, podemos entender o seguinte, parapsiquismo é tudo aquilo que de percepções que temos além dos cinco sentidos, né? Então, nós estudamos isso com uma metodologia científica, né? E convidamos vocês a conhecerem mais do IPC no site, que vai ficar na descrição do vídeo também, que é o www.iipc.org. Naveguem no site, vejam lá, tem várias atividades gratuitas, tem várias oportunidades aí de vocês acessarem os conteúdos e verem a parte que vocês gostam mais. Nas aulas gratuitas, né, que nós normalmente temos aos sábados, né, depois a gente vai divulgar melhor, vocês têm uma prévia de como seriam nossos cursos, né? Então isso é muito importante, né? Importante também citar que nós trabalhamos aqui com o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem no que for dito aqui. Tenha suas experiências pessoais. Mantenham sempre o senso crítico, a autoexperimentação. Esse princípio foi com que eu, há 30 anos atrás, né, 31 anos, eu me interessei muito pela projeciologia, que era na época, e pela conscienciologia depois. Por quê? Porque eu poderia estudar, experimentar, questionar, refutar. Não tinha nada dizendo, creia nisso ou naquilo. Não há crença, e sim descrença no sentido científico. Apresentando, assim, verdades relativas de ponta, eram as informações que se tem até agora, e essas informações elas poderiam ser refutadas. Ou seja, um conhecimento aberto para que a pesquisa avance. Isso foi o que mais me atraiu, o princípio da descrença. Então, fiquem à vontade aí para também colocar as perguntas no chat, ok, pessoal? O tema de hoje é experiência fora do corpo, relatos de interassistência. Mas, o que é a experiência fora do corpo? A experiência fora do corpo, que é a projeção da consciência ou projeção astral, é a saída da consciência para fora do corpo, se manifestando em outras localidades ou dimensões. A figura aqui está mostrando, né, a condição da saída, né? Então, normalmente, quando nós dormimos, acontece esse movimento. Todo mundo se projeta à noite e quando dorme. A questão aqui é desenvolver a lucidez e o comando desse processo através da vontade. Nós temos uma outra figura, né? Vou pedir para o pessoal colocar. Observando aqui, ó, aqui ó, essa representação, nós temos o soma, que é o corpo físico, uma ligação energética, que é o cordão de prata, o psicossoma, que já está ali portando a consciência fora do corpo, né? E a representação do mental soma. Então, nós temos aqui envolvendo o psicossoma e o energossoma, que é um corpo de energia. Quando nós nos projetamos com lucidez, ou mesmo que seja sem lucidez, mas quando nos projetamos, levamos junto uma parte das nossas energias. E com essas energias é que nós podemos fazer assistência nas projeções. Então, o que, que acaba acontecendo? Nós, as nossas energias são compostas dos pensamentos e sentimentos que nós temos. Por isso que é importante pensar bem dos outros, né? Base da assistência é o compartilhamento das energias e que vão juntos, o compartilhamento acontece dos pensamentos e sentimentos também. Então, nas nossas energias, que contém nossos pensamentos e sentimentos, nós compartilhamos aquela condição. Se essa condição for boa, nós vamos conseguir ajudar mais pessoas. Então, uma das formas de qualificar a nossa condição interassistencial é fazendo um investimento na autopesquisa e melhorando a condição dos nossos pensamentos e sentimentos para que, consequentemente, as nossas energias elas tenham um conteúdo que possa ajudar melhor as outras consciências onde a gente se manifesta. Mas nós vamos debater isso muito mais, né? Eu quero convidar o professor Luiz Cláudio aqui para fazer o primeiro relato que ele trouxe aqui para a gente. É um caso que ele vivenciou, né? Então, professor, está contigo.
Vamos começar. É importante falar para quem está nos assistindo que, como a gente não sabe exatamente o nível de conhecimento das pessoas que nos assistem, então, para ficar bem claro, alguma pergunta, alguma coisa, porque isso aqui não é uma aula, né? Um relato de experiências. Então, qualquer pergunta, qualquer oportunidade de esclarecimento, nós estamos para fazer o que for necessário aqui, tá? Então, acesse, questione e a gente vai comentando. Em termos práticos, basicamente, quando a gente sai do corpo, todos nós temos a capacidade de sair do corpo, principalmente quando dormimos. Então, isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. E, repito, isso não tem nada a ver com conscienciologia ou projeciologia. Isso existe, e a conscienciologia, a projeciologia, o IPC estuda isso para tentar explicar coisas naturais que acontecem com as pessoas em diversos estágios e em diversos momentos da evolução delas. Então, eu vou comentar algumas coisas e vou tentar entremear algum conhecimento teórico para ficar mais rica a apresentação. Primeiro, esse relato em si, ele já é muito antigo, mas e eu acho interessante porque eu não tinha ainda nem começado a estudar tanto conscienciologia. Então, era realmente uma experiência prática que eu tinha e isso me fez aprender muito. Quando você tem a parte prática inicialmente e depois a teoria, facilita muito. Porque quando você é muito teórico, isso pode influenciar nas suas experiências práticas, porque você pode forçar, às vezes, algumas coisas que não são absolutamente naturais. Mas vamos lá, vou relatar isso para vocês. Foi um dia, um momento em que eu estava projetado, eu saí do corpo, e fui levado de encontro a uma consciência, um rapaz, que tinha morrido, ou a gente usa o termo dessomado, quer dizer, desativado o soma, desativado o corpo dele, há muito pouco tempo, por overdose de uso de drogas, tá? Isso, você fala, Scott, mas por que você sabe isso? Nesse caso específico, eu tinha um conhecimento prévio até do rapaz, eu sabia quem era, foi uma coisa tão natural que isso, eu entrei em contato com ele, uma pessoa que eu já conhecia, eu sabia que ele tinha dessomado há pouquíssimos dias. Mas muitas vezes, quando a gente tem essas experiências, quando você é colocado próximo de outra consciência, existe o que a gente chama de informação em bloco. Então você tem acesso àquela consciência e você tem um conhecimento, não necessariamente de minúcias da vida dela, mas você tem um conhecimento em bloco do que aconteceu com aquela consciência. Isso não é incomum. Isso em outras dimensões é algo extremamente comum. Às vezes até na dimensão intrafísica, muitas vezes você tem um contato com alguém e você já tem uma percepção de algumas características, como se fosse a energia daquela pessoa, o cartão de visitas daquela pessoa. Então, quando eu acessei, o que que eu percebi ali? Então, vamos lá, eu vou descrever com muita tranquilidade e com um detalhe. Era um rapaz jovem, tá? E estava muito obnubilado. Então, o que que é obnubilado? Ele estava muito confuso, como se fosse anestesiado, um pouco dopado. Ele não tinha muita consciência. Uma coisa que eu quero comentar com vocês, vocês já viram a maioria desses filmes que a gente tem esses tipos zumbis, né? O que que são esses zumbis? Que muitas vezes as pessoas têm experiências extrafísicas, são muito criativas e aí têm a capacidade, criam filmes, criam livros, baseados até nas próprias experiências. Então, por que que essas pessoas, essas consciências, quando dessomam, ficam tão pesadas? Estão com dificuldade motora, andam muito devagar, raciocinam muito devagar. Por quê? Porque a gente tem um energossoma. Então, nós temos o corpo físico, nós temos o psicossoma, que às vezes se chama de perispírito, corpo astral, que ele tem uma forma muito parecida com a nossa, e tem o energossoma, que é o conjunto das nossas energias. Holochakra, quando você faz acupuntura, você trabalha nas energias. Quando existe uma dessoma, quer dizer, uma desativação do soma, mas quando você sai do corpo, que pode ser projetado ou dessomado, com muito energossoma, quer dizer, com muita energia concentrada, com muita energia densa, você vai ter uma dificuldade muito grande de se movimentar com facilidade, de volitar, de voar para longe. Por quê? Porque você está carregado, é como se você andasse com escafandro, tá? E o que que é isso também? Essa energia tão densa, quando você sai do corpo, e mesmo quando você dessoma, ela faz com que você fique muito apegado às necessidades humanas. Então é a hora que a consciência tem a sensação que está com fome, a consciência ela quer ter atividade sexual, ela quer ficar ligada, ela quer participar de todo o roteiro normal da vida intrafísica dela. Então, a gente chama isso até de uma consciência que fica no estado psicótico. A gente já viu muito filme, já leu sobre isso. Quer dizer, as consciências, elas passam, elas acham que estão vivas, mas muito confusas, porque, na verdade, não existe uma lucidez para isso, porque ela tem até que estar um pouco mais solta, com menos energossoma, para poder raciocinar melhor. Tá bom, então eu cheguei perto dessa consciência, era um tipo de consciência, sim. E eu achei interessante porque eu falei, uai, deve ter algum mérito, porque tinha dessomado há muito pouco tempo e nitidamente estava um processo de amparo chegando ali, né? O que que aconteceu? Mas o que que estava acontecendo com aquela consciência em si? Ela estava sob a influência de uma outra consciência, tá? Que se aproveitou daquela falta de lucidez e ele estava já sendo encaminhado para assediar, vampirizar um jovem. O que era o processo, né? Então, o processo é, ele dessomou em overdose, ele tinha necessidade da droga, porque ele ainda se sentia com necessidade física do entorpecente, e aí ele entrava num processo de assediar, de se acoplar a uma outra consciência intrafísica, a um outro jovem, outro ser humano, vivo, encarnado, e ele, com isso, ele criava uma cadeia de vampirização. Então, ele induzia aquela consciência a usar de alguma maneira, induzia, isso é assédio, ele fazia uma intrusão no pensamento da consciência intrafísica, e ele ia usar a droga e ele ia ter as sensações também. Acho que está claro, professor Eduardo, está ficando claro, né?
Sim, está dando para entender. Inclusive, muito interessante essa questão, né, que você trouxe da consciência, ela dessomar, desativar o soma, mas não se dá conta disso, né, e continuar sentindo as mesmas necessidades de como, de quando estava ainda com o soma ativado, ou seja, não tinha ainda passado pela morte biológica, né? Então, o que acontece? Passa para o extrafísico, não se dá conta disso e ainda sente as mesmas necessidades, né? E ainda tinha mais uma consciex, né? Uma consciência extrafísica no seu relato que estava ali junto, né? Ainda, de certa forma, compartilhando essas sensações, né? É isso, né, professor?
Exatamente. Com nível de lucidez maior. Mas então, o que, é que eu vi? Quando eu cheguei perto, que foi muito interessante, é que talvez por isso eu tenha sido usado, né, para ajudar. Como a consciência me conhecia, ela me reconheceu. Ela me reconheceu, e aquilo é interessante também nessa física, como isso tudo é em bloco, tá? A gente tenta transformar em palavras para poder ficar mais didático. Mas aí, quando eu encostei, que eu peguei na mão ali, quase que é meio que um psicodrama que se faz, né, para entender aquilo como uma coisa real, ele me vislumbrou e eu vi que a consciência me reconheceu. Me reconheceu como alguém que pudesse estar ali para ajudar, e ele esboçou a vontade de vir até mim. E eu estirei a mão, estiquei a mão, e ela encostou. E a consciência que estava com ele ficou bem nervosa, entendeu? Um cara que, assim, aí veio um ataque para cima de mim. E o que eu achei interessante? Que mesmo na assistência, por isso que eu falo, essas questões são didáticas e são muito ilustrativas para a gente pensar o que a gente quer da vida. Se você pensa hoje que você quer ser o quê quando você dessomar? Você quer ser um amparador? Você quer ser um assediador? Você quer ser o nada? Você quer ter lucidez ou não? Você está preparado simplesmente para dessomar e dormir eternamente até o juízo final? Então, isso vai ser a formatação da sua cabeça, da sua consciência, né? Da sua aula memória. Então, quando eu... Foi interessante isso. A gente é testado muito no extrafísico. Quando eu peguei e segurei ali, e veio aquele ataque, isso foi muito nítido. Teve um momento que eu falei, eu não dou conta, eu não vou conseguir, eu não suporto ajudar sozinho, porque a densidade estava demais. Mas é interessante, eu fui deixado sozinho até o último momento. Até o último momento, por quê? Porque é o momento que você tinha a sensação que você estava correndo risco de vida ali. Porque acaba que você começa também, naquele momento, naquela questão emotiva, né? E no último momento, quando eu pensei que eu não conseguia ajudar mais, porque realmente a pressão extrafísica para desgarrar aquela consciência da nossa ajuda foi muito grande, surgiu um aparador, surgiu uma consciência, mas no último momento. Então, por isso que eu falo que é um aprendizado, porque de repente te testando também até onde você pode ir. Porque se você quer ser, pensa em ser amparador um dia, você tem que ir rompendo e enfrentando as suas dificuldades, porque é muito fácil você simplesmente achar que o tempo todo você vai ter um anjinho ali que vai te ajudar o tempo todo, né? Então, essa experiência...
Interessante, né? Quando você fala assim, último momento, né? Ele é o último momento nessa experiência que o senhor estava fora do corpo, né? Mas o último momento que foi percebido a presença do amparador, né? Mas pode ser, como hipótese, nós estamos aqui para fazer uma análise do relato, né? Pode ser, temos a hipótese de que o amparador, a equipe extrafísica, já estava atuando lá antes, mas a percepção dela pode ter ocorrido mais no final. Até pelo lastro do psicossoma, né? Do energossoma, aquela condição de energética que você leva mais energia, e mais no final do trabalho a lucidez também tende a aumentar, porque aquela energia foi utilizada, vamos dizer assim, na assistência, né? Mas isso são tudo hipóteses, não é, professor?
É, mas eu não tenho dúvida também disso. Assim, eu falei, o último momento é assim, tinha toda uma equipe preparada, mas você, para te dar até essa sensação de solidão, para ver até onde você podia ir, né? Então, moral da história, finalizando, a gente conseguiu resgatar essa consciência, um resgate mesmo. É interessante que se fala em o termo resgate, mas é um resgate. Você resgata aquela consciência, ela continua sem lucidez, você, energeticamente, existe uma sedação, ela vai ser sedada, e é encaminhada, que a gente nunca sabe exatamente para onde, mas ela é encaminhada, provavelmente, para uma terapia. O que eu concluí? O que eu achei interessante dessa experiência? Primeiro, eu já falei que é isso, muito, muito nítida, muito didática, a questão da drogadição, da questão da dessoma por overdose, da falta de lucidez no extrafísico. Então, uma pessoa que dessoma, que morre por overdose, não quer dizer que ela vai dessomar e de repente ela vai ficar lúcida. Porque não existe esse gap, não existe essa alteração tão grande de nível de consciência. E esse processo também de assédio. Então, se entender que uma consciência, nesse caso específico, uma consciência que dessoma drogadida, a tendência dela é assediar outras consciências para manter o padrão de drogadição. O que que nos ajuda nisso? Nitidamente, o processo não é único. Então, quando você tenta trabalhar com um indivíduo no intrafísico, que usa usuário de droga, é importante você atuar no extrafísico também com as companhias extrafísicas dele, tá? Isso é nítido, isso é nítido. E porque existe um processo de vampirização que é em cadeia. E as consciências, elas não têm o menor pudor, isso a gente tem que ser muito realista, essas consciências energívoras, por absoluta falta de lucidez, elas não têm o menor pudor em extrair e vampirizar as energias da outra consciência até a dessoma dela. Isso não é o nível ético, o nível de patologia de pensamento é tão grande que isso não é pensado. Fala, não, eu não vou ficar aqui em cima dessa consciência até ela dessomar, até ela morrer por uso de droga. Não. Terminou essa, pronto, não é mais ele, não tem energia, eu vou para o próximo, né? Então, eu achei muito rico essa experiência e ficou muito claro para mim a necessidade desse trabalho em duas dimensões quando você for realmente tentar ajudar ou assistir consciências intrafísicas com esse tipo de patologia.
Agora, professor, interessante a gente refletir algumas questões aí. Por que que nós, enquanto consins intrafísicas, né, quando projetados, nós conseguimos, então, ajudar fora do corpo? O que, que é que nós temos nessa condição intrafísica, vamos dizer assim, que os amparadores extrafísicos, técnicos em assistência, que não têm o corpo físico, o que, que falta para eles e que nós temos? Onde é que entra essa questão? Porque, às vezes, é uma pergunta que a gente poderia fazer. Para quê? E por que nós ajudamos, então, nessas condições, né?
Interessante, porque, de fato, eu me perguntava muito isso. Eu falava assim, gente, por que que precisa da gente para ajudar, né? Por quê? Porque com a consciência eu... Hoje é nítido. O que acontece? A gente tem densidades energéticas muito diferentes. É como se você pegasse um caminhoneiro forte, um trabalhador braçal, ele pega e precisa de um pratão, um PF grande para se alimentar. Ele trabalha muito, né? Ele gasta muita energia. Não dá para você alimentar essa pessoa com uma sopinha leve de fim de tarde. Então, o que acontece? São padrões de energia tão diferentes. Nós, no intrafísico, nós temos uma densidade muito próxima dos assediadores e das consciências extrafísicas patológicas. E os amparadores, as consciências mais evoluídas no extrafísico, elas têm uma densidade muito mais sutil. Então, você precisa fazer a conexão, tá? Você conecta você consegue criar uma ligação, e eu pensava muito, na prática, eu falava assim, gente, é o amparador que não consegue chegar perto do assediado, da consciência patológica? Hoje eu acho que é um pouco diferente na minha experiência. É a consciência patológica que não tem a capacidade de detectar uma energia tão sutil. O amparador, ele entra, mas assim, não detecta. Então, assim, ó, e aí no dia a dia eu fico pensando quanto de trabalho que nós damos para os nossos amparadores, quantas vezes eles chegaram perto da gente e a gente simplesmente, por absoluta incompetência e ignorância, a gente não consegue detectar essas energias. É muito mais fácil um assediador chegar perto da gente. Então, às vezes, eu falo, eu prefiro, às vezes, eu usar o assediador para até dar um rumo do que eu não posso fazer. Porque detectar a presença de amparador é tão sutil que você não detecta. Então, nitidamente é isso. Eles usam a nossa energia, porque com a nossa energia, que é mais densa, a gente consegue acessar ou mesmo sedar essas consciências patológicas. Ficou claro?
Não, e é bem isso mesmo. E tem mais uma questão que acontece, né, professor? Muitas vezes, a consciência está ali no extrafísico, né? Ela está carente, está desesperada, ela dessomou, às vezes, com trauma, com aquelas condições. E os amparadores, por meritocracia, chegaram naquele momento de ajudar aquela consciência. Mas, como o próprio professor Luiz trouxe, a consciência, no caso, não consegue perceber nem a presença do amparador e não há meios, né? E precisa de um intermediário, de uma energia intermediária. E entra a nossa energia enquanto consciência projetada, tendo o corpo físico e o energossoma. E então, a gente contribui com essas energias e faz uma intermediação. Mas tem mais um detalhe interessante que acontece aí também, né, na interassistência. Quando o assistente intrafísico está fazendo um investimento em melhorar os seus pensamentos, os seus sentimentos, tem uma boa intenção, ele aplica técnicas, ele se desenvolve energeticamente enquanto assistente, quando ele sai do corpo para ajudar, as energias que ele exterioriza, elas geram para o assistido uma trégua temporária das aflições do assistido. Então, do mesmo modo que o assistente percebe o desequilíbrio da consciex, a consciex em si percebe uma harmonização, ela tem uma trégua temporária daquelas aflições, e é justamente nesse momento que ela consegue compreender uma ideia, fazer uma reflexão maior, e aí ela consegue ser ajudada pela equipe extrafísica, que vai então encaminhar ela, dependendo do caso, para o local extrafísico mais adequado para cada caso. Então o processo assistencial é muito interessante. O que acontece quando a gente entra em contato com uma consciência a ser assistida? O assistente vai sentir um pouco daquilo também. Então, a diferença entre o assistente e o assistido é como ele lida com essa questão do acoplamento, né, professor? O assistente vai sentir aquilo e vai influenciar positivamente o assistido. Já o assistido, ele tende a ser mais passivo do ponto de vista de estar percebendo aquela condição. Então, nós, enquanto assistentes, temos que estar muito bem preparados para não virarmos assistidos naquele momento, né? Então, esse cabe o traquejo aí do desenvolvimento. Isso a gente explora bastante nos nossos cursos, né? Aqui é uma live, a gente está analisando um relato, mas é um relato muito rico, né, professor? Porque mostra bem a condição do projetor consciente, no caso, o professor Luiz Cláudio, doando as energias e ajudando aquela consciex do ex-drogadito a se recuperar. E, é claro, a equipe extrafísica provavelmente deve ter levado ele para um local para continuar o tratamento dele, né? E o índice, a quantidade, a hipótese que se tem da quantidade de consciências que passam por condições no extrafísico, que a gente chama de psicopatologias, né, é muito grande. Então, principalmente nesses momentos aqui, nós estamos aí com essa onda do Covid, então muita gente dessomando, e às vezes a dessoma acontece no espaço de tempo muito curto, né? Em alguns casos, a pessoa detecta o problema e em 15 dias, às vezes, a dessoma. Então, essas coisas que têm acontecido tem aumentado a demanda interassistencial no extrafísico. Então, muita gente com pouca informação, né? E aquele processo todo meio que pegando de surpresa. Então, hoje é um momento, né, na nossa época, onde os assistentes são muito requisitados. Vale a pena a gente estar fazendo um investimento na própria autopesquisa para que a gente qualifique nossas energias e nos coloquem mais disponíveis para os amparadores extrafísicos para ajudar as consciências que estão demandando essa assistência. Muitas assistências elas ocorrem por demanda, né? E não quando o assistente quer. E então a gente está se preparando, é muito importante, né? Professor, tem algumas perguntas aqui do pessoal aqui. O senhor quer comentar mais alguma coisa do relato ou posso ler algumas perguntas aqui?
Deixa eu só finalizar, só complementando o que você falou. Isso que você fala da gente absorver as energias do assistido, da consciência que precisa ser assistida, isso chama, a gente chama de assimilação simpática, né? De fato, quando você se propõe a fazer assistência, você tem que saber que você vai sujar a mão. Então, você não tem jeito de você achar que vai ser uma coisa muito leve, mas que, realmente, trabalhando as energias, trabalhando a pensanidade, trabalhando esse processo como uma coisa bem pragmática, você consegue assimilar essas energias, não é confortável, é desconfortável, por quê? Porque você tem que aliviar a outra consciência, mas isso não entra no seu pensamento. Então, o que acontece quando você se assedia? Você se assedia quando começa a criar uma confusão mental, né? Você começa a ter uma confusão que a gente chama de entropia. Então, para assistir, você pode fazer assimilação simpática para você entender, para você tem que ter empatia com aquela consciência, mas você ajudando e você trabalhando as suas energias e exteriorizando, você consegue sair sem tanta ressaca. Às vezes tem ressaca, sim, é claro, é um processo contínuo de aprendizado. Mas é só para deixar isso muito claro que é normal. E é normal no intrafísico também, viu? Às vezes você assimila a energia de outra consciência e aquilo te faz muito mal. Por que a gente precisa trabalhar as energias? Para que a gente possa assistir cada vez mais sem se assediar tanto. É um processo que no dia a dia a gente troca energia o tempo todo com todo mundo e está nas nossas mãos viver um pouco melhor do que a média das consciências humanas. Vamos lá para as perguntas agora, Eduardo.
Muito, muito bem. Nós temos um relato aqui do Rildo, né? Que ele relatou que quando ele era criança, ele teve um processo, ele subiu na janela, depois ele caiu, aí o pai dele segurou, ele acompanhou tudo, mas ele lembra tudo porque foi uma experiência que ele teve, né? A Ale Mazotti, boa noite. Faz 3 semanas que pratico a TENEP, já consigo assistir o momento da decolagem do psicossoma, mas também tem surgido muitas dúvidas por conta do processo desconhecido. A TENEP é a tarefa energética pessoal, é uma técnica interassistencial, a gente explica com detalhes nos nossos cursos, né? Mas é uma técnica avançada de interassistência, né? Ela continua aqui, senti como se meu corpo estivesse derretendo e uns sons contínuos do ouvido durante o processo. Esses sons, né, eles podem ter relação com o processo parapsíquico, né? E essa questão da TENEPS, com o tempo, o desenvolvimento vai te trazendo mais traquejo e com o tempo a gente vai mapeando, né, o que a gente chama de sinalética energética e onde a gente vai dando significado para as percepções que a gente tem. E isso tudo vai fazendo com que aumente, né, a experiência vai trazer o know-how. Temos aqui, boa noite de Porto Alegre. É normal sentir o corpo inflar estando ainda acordado? Ela ainda pergunta, a Lê, né, Mazotti? É normal sentir o corpo inflar estando ainda acordado? Isso daqui nós chamamos de balonamento. Ele acontece por uma questão da descoincidência, né? Um trabalho no energossoma e promove a descoincidência dos veículos de manifestação e isso vai dar uma sensação como se estivesse inflando, como se fosse um balão, né? É claro que a continuação disso promoveria a projeção da consciência para fora do corpo, mesmo sem dormir, pode ser uma projeção até de consciência contínua. Ela inicia pelo balonamento. A Virgínia pergunta, como o mental soma participa da projeção fora do corpo? Virgínia, existem algumas projeções de mental soma, né? Elas não têm forma definida, elas são num nível bem mais avançado, porque é o seguinte, nós temos o psicossoma, que vamos dizer assim, ele se manifesta mais na condição, na dimensão extrafísica, tem a forma nossa, humanoide, do corpo, e a gente se projeta, fica ligado energeticamente, e ainda a gente está no extrafísico, mas existem formas. Já de mental soma, o processo é muito mais de ideias e sem formas, é uma experiência muito mais avançada. Então, há projeção de mental soma também. Há até aquela projeção onde o psicossoma, ele sai do corpo junto com a consciência e o mental soma e depois o mental soma continua o processo projetivo e desencaixa do psicossoma. Mas tudo sempre fica ligado, porque essas conexões, elas, enquanto a pessoa tiver como sim, essas conexões, elas vão existir entre o soma e o energossoma. O energossoma vai conectar, então, o psicossoma com o soma, e quando a gente está projetado, ele estica uma parte do energossoma chamada de cordão de prata. Do mesmo modo que tem aqui uma representação de ligação, de conexão com o mental soma. Ela não é no mesmo tipo do psicossoma, né? Mas ela é uma conexão assim mais sutil. Então, as experiências de mental soma são mais evoluídas, né? Isso daqui daria para a gente estar... Uma live de uma hora seria pouco tempo, né, professor, para a gente explorar. Mas vamos em frente, a gente vai conversando, né? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. A Virgínia pergunta.
O soma sempre existirá?
Oi?
Quer que eu responda? Ela perguntou se o psicossoma sempre existirá, né? Existe uma teoria que é interessante a gente falar isso. A Virgínia está bem. Está um ponto interessante. Existe uma teoria em que você sai, né, numa escala evolutiva, você pode atingir um nível de evolução tal que você consiga sair desse ciclo em que exista psicossoma, em que você não tem necessidade mais de existências, né, de corpo físico, porque o psicossoma acaba sendo um reflexo do nosso corpo físico, né? Uhum. E você vai entrar num ciclo mental somático. Esse ciclo mental somático é algo que é possível, repito, dentro de uma teoria, dentro da Conscienciologia de Evolução, e a gente entende que é possível por quê? Porque em algumas experiências de projeção mental somática, quando, e é algo absolutamente inusitado, é interessante, que você se projeta para o mental soma, a sensação é interessantíssima, porque você não tem corpo físico, você não tem forma, mas você tem uma interação com o universo de uma forma extremamente harmônica. E porque quando eu comecei a estudar com psicologia, eu falo, gente, deve ser a coisa mais esquisita do mundo você se projetar sem corpo físico, né? E aí, quando você tem a projeção com o mental soma, é uma sensação tão sublime, tão diferente daquilo tudo que a gente vive, que você fala, nossa, se chegar a isso um dia, vai ser uma coisa fantástica. E outra coisa interessante, é como se você fizesse parte de um todo e que a sensação em relação ao mundo... É interessante, é uma compaixão, sentimento que eu descreveria, o que eu vivi nisso, numa projeção mental somática, porque só assim para eu acreditar nessa possibilidade, viu, Virgínia? Que eu sou bem cético, eu acredito no que eu pratico, né? Então, é uma sensação que você tem de compaixão pelo mundo, mas sem paixão. Então, é um sentimento extremamente profundo de assistencialidade, que eu tive a oportunidade de lógico, para o patrocínio de amparadores, experimentar em alguns momentos de projeções. Vamos lá, Eduardo, toca aí.
Vamos lá. Agora, só complementando essa questão do psicossoma, no nosso nível evolutivo, a gente tem até uma escala evolutiva, né? O psicossoma, ele vai até o ponto... onde a pessoa, a consciência ainda ressoma, né? Depois, e isso acontece dentro da nossa escala até o nível evolutivo que nós chamamos de serenão. A partir daí, que é consciência livre para frente, já não acontece mais essa condição do psicossoma no modo como nós entendemos, né? Então, isso também poderia ser aprofundado mais nos cursos. Tem uma pergunta aqui, nós vamos tentar responder ao máximo que a gente pode, né? Mas a gente, como hoje é uma live de relato, né? Então a gente está focando um pouco no relato. Mas tem algumas perguntas aqui. Ó, alguém sabe o nome de algum amparador? Como chamar? Eu achei interessante aqui, eu não sei o nome da pessoa que perguntou, porque está AGSTS, então eu não sei qual é o nome. Mas alguém, a questão toda é o seguinte, é uma pergunta interessante, porque a gente está falando no relato, de assistência extrafísica, e assistência extrafísica com amparador técnico, amparador técnico em assistência. Eu vou dar a minha opinião, né? A melhor forma de nos conectarmos com os amparadores extrafísicos é através do assistido, é através da tarefa interassistencial. Então, na hora que eu me habilito, me qualifico, eu faço um investimento no sentido de entrar no rol dessas tarefas assistenciais, o ponto de conexão é em função do assistido. Então, onde é que está o amparador? Onde está o assistido? Onde é que está o amparador? Onde está a assistência por ocorrer? Então, essa é a demanda e o ponto de conexão. O amparador, ele é técnico em assistência e tem técnicos em assistência em vários segmentos. Porque, às vezes, você tem um amparador técnico no processo da dessoma, né? De auxílio na dessoma. Às vezes, você tem um amparador técnico num processo, por exemplo, de cirurgia para auxiliar, por exemplo, o professor Luiz Cláudio, ele é médico. Então, em algumas condições, o amparador extrafísico do assistido vai estar ajudando o professor Luiz Cláudio na profissão dele enquanto médico. Essa é um processo técnico, então a conexão ela acaba acontecendo pelos objetivos daquela tarefa que a pessoa abraça. Eu quis, assim, explorar um pouco mais essa questão, porque isso é uma questão que muita gente pergunta, né? Como eu faço para me conectar com o amparador? Então é através daquela tarefa que a gente entra para estar fazendo. Então, algumas tarefas têm amparadores todas as tarefas que envolvem muitas pessoas, muitas consciências, elas têm a tendência de ter aquela condição do amparo extrafísico atuando ali em prol para melhorar toda aquela condição evolutiva, né? Então, continuando aqui, né?
Eduardo, posso complementar uma coisa aí nessa resposta sua? É só para falar uma coisa que eu acho importante, é essa pergunta, como é que eu faço para chamar, como é que eu faço para conectar? A gente tem que tomar muito cuidado só para não misturar a figura do amparador extrafísico com a figura religiosa do anjo da guarda. Então, o amparador ele não está ali para ficar nos guardando, né? A gente tem até outros nomes para isso. Então, isso só reiterando o que o Eduardo falou, amparador ele trabalha quando a sua vida, a sua existência passa a ser mais útil para outras pessoas, outras consciências. Então, é um trabalho muito focado na assistencialidade, tá? Então, amparador, ele não está muito focado no ego de ninguém. Ele é realmente técnico, ele não é seu amigo pessoal, pode ter sido em alguma vida, mas é bem por aí, tá? Então, se você, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, quando você fala em amparador, é no sentido de amparador para fazer algo produtivo, amparador para assistência, porque se a coisa fica muito egoica, é pouco provável que a gente tenha um nível de amparo realmente importante, tá claro?
Viu, professor? Ele fez a pergunta, ele ou ela, né? A GSTS fez a pergunta e disse que a internet caiu bem na hora da resposta. Não tem problema, vai ficar gravado no YouTube e vocês podem, nesse mesmo link, reassistir depois e retomar tudo. Agora, tem mais alguma... tem mais uma questão aqui, ó. A Ângela trouxe. Mas como chegar ao amparador se eu ainda nem consegui uma projeção, nem lúcida, nem nenhuma? Olha, Ângela, a questão da projeção, ela não é o ponto principal para você chegar no amparador. E sim, a sua predisposição bioenergética, né? Que você pode até não perceber o amparador. Mas você, por exemplo... ao se melhorar, isso eu falo você, mas eu digo para todo mundo, para nós, vale para mim também. Ao fazermos um investimento na própria melhora, no sentido de entender a nossa visão de conjunto melhorada, a gente ampliar o nosso discernimento, nos qualificarmos energeticamente, fazermos uma autopesquisa, fazermos reciclagem intraconsciencial, no sentido de trocar valores antigos por novos, mais adequados, e a gente entra nesse processo de melhorar, de nos qualificar, automaticamente a gente começa a se conectar com consciências que vão contribuir com esse investimento. E a percepção dessas consciências é um ponto diferente. Então, você entrou na tarefa interassistencial, a sua percepção ela pode ser desenvolvida através do seu parapsiquismo, mas elas não estão vinculadas uma coisa com a outra. Agora, se a pessoa nem estiver na tarefa, daí a conexão com o amparador acaba não ocorrendo, porque o amparador é técnico, ele está ali por causa da tarefa, por causa daquela condição interassistencial que envolve outras consciências. Isso é muito importante. Agora, do ponto de vista da percepção, do desenvolvimento da percepção, a gente tem várias técnicas para ajudar a desenvolver o parapsiquismo. Uma delas, que eu recomendo bastante, é a aplicação do estado vibracional, que é uma manobra energética que a pessoa, ela fazendo em média umas 20 vezes por dia e durante algum tempo ela vai investindo nisso, isso vai ajudar ela, no, vamos dizer assim, na melhora da performance do energossoma. E a descoincidência que o energossoma vai ajudar ela a ter, essa soltura, predispõe ela a desenvolver o parapsiquismo em várias questões. Aí vai depender muito da pessoa, às vezes é um tipo de parapsiquismo ou outro que ele aflora mais. Mas ele parte desse domínio. Então dá uma pesquisada na técnica do estado vibracional. No próprio site do IPC, a gente tem ela descrita, a gente fala bastante dessa técnica, né? E eu não vou alongar aqui na técnica, porque senão a gente sai aqui do objetivo da live e a gente tem aqui mais 14 minutos, professor, né? Então, eu vou seguir aqui um pouquinho, mas procure estado vibracional. Isso é muito importante. Eu, particularmente, eu estou há 31 anos na Conscienciologia. Eu Hoje eu fiz o investimento de trabalhar com estado vibracional várias vezes. Ontem eu dei uma aula online num dos cursos nossos. Eu também trabalhei com as energias, trabalhei no estado vibracional. Isso é uma prática que ela nos ajuda a ficar mais disponível energeticamente. Então, há muitos anos eu aplico e, para mim, ela ainda é a principal técnica. E aí as outras são derivadas desse movimento, né, que a gente faz de desenvolvimento bioenergético. Ok, pessoal? Professor, quer comentar?
Não, eu acho que eu quero falar para a Ângela o seguinte, não precisa ficar tão ansiosa e frustrada em relação a isso. Realmente se projetar, enxergar amparador é um negócio complexo, extremamente difícil, mas não significa que eles não existam. Agora, fique atenta a outras formas de manifestação de amparo. Insights, sensações, às vezes vem um pensamento, vem uma lucidez maior em algum momento, às vezes alguém fala alguma coisa, você percebe alguma coisa diferente. Então, a sutileza do amparador ela é muito grande. Então, ficar atento a algum sinal é interessante também. Porque às vezes você quer um encontro muito frontal, e isso às vezes pode até nos deixar, às vezes nos enganar um pouco. Porque às vezes você consegue falar com a consciência às vezes até te engana um pouco, você tem a sensação que aquela consciência ela é amparadora, mas não foque tanto nisso. Foque na qualidade da energia que vem, foque na qualidade dos insights que você tem, das sensações que você tem. Eu acho que isso também é uma maneira muito interessante, ao invés de ficar pensando só na possibilidade de se projetar e enxergar um amparador.
Professor, tem aqui uma pergunta aqui do Stênio Estevam. Quem não fez curso intermissivo também pode ter acesso ao amparador? Lembrando que curso intermissivo, o que acontece? Quando a gente está entre uma vida e outra, né, a gente passa um período no intermissivo. Então, desativou o soma, vai para o intermissivo, fica um tempo, ressoma, aí tem uma vida intrafísica, volta de novo para o intermissivo, fica mais um tempo, e isso milhares de vezes, né? E esse é o processo evolutivo, isso é o processo da série existencial, né? Da multiexistencialidade, que é uma das premissas aí do paradigma consciencial que baseiam as nossas pesquisas, né? Então, o que que acontece? O curso intermissivo é um curso preparatório para a pessoa ela ressomar, então, mais preparada para ela seguir o projeto de vida dela, né? O projeto para essa vida. Nós chamamos de programação existencial. Então, a pessoa faz um curso preparatório e ela se prepara, então, para desenvolver aquelas questões que ela estava já detectando no intermissivo que seriam importantes ela atender na próxima vida. Agora, nem todo mundo faz curso intermissivo e nem todo mundo tem lucidez no astrafísico entre uma vida e outra. As hipóteses de percentual das pessoas que participam dessas atividades é muito pequeno ainda, devido ao momento evolutivo que nós estamos, né? Nós estamos num planeta que ainda ele precisa, tem muita assistência para ser feita, muito desenvolvimento para ser feito ainda, né? Mas o fato da gente debater esses assuntos já vai criando, né, insights, né, vai criando já sinapses, vai criando já um ambiente para a pessoa ir pensando nesses assuntos. Então, a questão toda do curso intermissivo. Então, qual é a pergunta? Quem não fez curso intermissivo também pode ter acesso ao operador? Sim. A questão de ter feito ou não o curso não é isso que vai determinar. Há pessoas que fizeram o curso, se prepararam, mas chega aqui, desviam. E há pessoas que nem fizeram essa preparação toda, mas elas conseguiram aí entrar num processo de reciclagem, num processo mais assistencial, fizeram escolhas evolutivas melhores e entraram dentro de um processo que atraiu os amparadores pela tarefa que a pessoa está executando. Então, é muito importante a gente entender essa conexão. A conexão com o amparador, ela está através do assistido. É o ponto ali. Então, a pessoa tem boa intenção, ela procura disponibilizar as energias dela, ela vai se qualificando, ela vai tendo acesso aí à equipe astrofísica. Aí vai depender, cada caso é um caso, mas é por aí que começa. Então, o curso em si é que nem você faz uma faculdade, mas não significa que você vai conseguir exercer aquela profissão. Às vezes muda, né? Então, o que vai valer mesmo é o que a pessoa faz, ela aplica a intenção dela nesse momento evolutivo, uma aplicação prática disso tudo. Ok, professor?
Em relação a essa pergunta, eu acho interessante falar o seguinte. Um princípio básico na conscienciologia é o universalismo. Tá? Então, Estênio, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma tendência natural para tentar segmentar as coisas. E como ancestralmente nós temos princípios religiosos muito arraigados, a gente tende a dividir castas. Né? Então você fala assim, quem não fez curso intermissivo também pode ter acesso a um amparador. Curso intermissivo é algo que a gente estuda dentro da Conscienciologia. A Conscienciologia, deixar muito claro aqui, ela não é dona de uma verdade. Então, as pessoas que estudam Conscienciologia não são escolhidos por nada. Então, amparo existe em qualquer situação em que exista assistencialidade envolvida. Então, amparo não tem raça, não tem religião, não tem língua. Então, esse tipo de conceito, acho que a gente pode colocar isso, assim, jogar por terra, tá? Então, você fala assim, fazer curso ou não, fazer curso intermissivo é muito interessante para a gente acelerar nossos processos evolutivos, mas não é condição sine qua non para evoluir e nem para assistir. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Existem várias vertentes, as coisas sempre dinâmicas, o que era verdade há 30 anos, hoje não é verdade mais, e tomara que não seja daqui a 30, porque se uma verdade relativa de hoje for a mesma verdade daqui a 30 anos, quer dizer que a gente evoluiu muito pouco.
Professor, tem uma pergunta aqui do Guilherme. Boa noite. O que é sinalética? Alguém do astral já me falou isso e... E eu, acordado na minha casa, pediu para eu estudar. Obrigado. Né? A sinalética parapsíquica, ela é uma condição de mapeamento. Então, o que, que acontece? Quando uma consciex ela se aproxima da nossa psicosfera, né? Ela chega perto, ela promove ali ela encosta, as energias dela encostam na nossa psicosfera. Isso cria uma reação. Cada pessoa vai ter uma reação diferente. Então, às vezes, a pessoa vai sentir um arrepio. Às vezes, ela vai sentir uma coceira na orelha. Às vezes, ela vai sentir algo na cabeça ou uma sensação na mão. Então, o que, que tem que fazer? A pessoa tem que ver. Quando ela tem a hipótese de que houve uma aproximação de uma consciex ou então ela entrou em contato com algum tipo de energia diferente, ela observar qual é o contexto, o que ela estava pensando, qual era a situação, e ela vai anotando. Com o passar do tempo, ela vai mapear o que significa aqueles sinais que ela tem e dar significado para eles. Porque, por exemplo, em 10 vezes que eu percebi que uma consciex de um determinado padrão se aproximou de mim, eu senti uma vibração na orelha direita, por exemplo, isso é um caso, estou citando como um exemplo só. Então, eu posso pensar o seguinte, poxa, 10 vezes foi isso. Aí, de repente, se eu sinto essa vibração, eu poderia colocar hipótese. Pode ser que tenha uma consciex aqui, com aquele padrão. Então, quer dizer, só o mapeamento, as anotações constantes, para a pessoa, então, ela ir registrando aquilo, com o passar do tempo, ela vai começar a atribuir alguns significados para as coisas que ela sente. E isso, essa sinalética parapsíquica, ela é personalíssima. Ela muda de pessoa para pessoa. Então, a recomendação é que cada pessoa faça o seu mapeamento para atribuir significado às coisas que ela sente dentro desse processo. Isso faz parte do desenvolvimento parapsíquico. Ele auxilia demais o desenvolvimento, porque ele contribui com a leitura, né? A pessoa, ela vai sentir alguma coisa, ela coloca a hipótese, aí por via parapsíquica ela vai confirma, vê mais as ideias, então, quer dizer, você começa a desenvolver uma ampliação da sua parapercepção através do mapeamento da sinalética.
E é interessante, nesse relato dele, que eu acho que o mais rico de tudo, é o seguinte, olha, é Eduardo, né, que perguntou? Guilherme, olha que coisa interessante. Isso é muito importante, Guilherme. Presta muita atenção nisso. Você teve uma experiência, ouviu algo, uma palavra que você não conhecia, para você estudar. Isso é o caminho perfeito para facilitar a evolução. Quer dizer, você saiu da prática e agora você vai estudar. Então, o que a gente chama muito é recuperação de lucidez, recuperação de unidade de consciência. Então, existem muitos conhecimentos que são inatos, que você já tinha antes de nascer, mas que você não consegue rememorar, que você não consegue acessar. Você tem a sensação que isso tem lógica, você começa a ouvir uma palestra, você vê um assunto, você acha que aquilo tem uma certa lógica, aquilo parece que não é muito diferente do que você acha que seria o natural na vida. Mas é muito importante esse tipo de experiência. Quando você acessa e já tem a palavra, você começa a trabalhar suas sinapses e começa a trabalhar muito questões ligadas à projeção, energia, etc. Então, quando se fala em curso intermissivo, uma das detecções de curso intermissivo, a gente tem livros sobre curso intermissivo, são muito interessantes, é você começar a ter sensações de coisas que você acha supernaturais, mas que você não consegue dar nome. E aí, de repente, quando vem os nomes, você também lê e fala assim, não, isso está tranquilo, tá? Então, fique muito atento a isso. Anote qualquer experiência extrafísica, com clarividência ou projetiva, que você venha com memória de nomes, nomes diferentes, nomes que você não tem o conhecimento no dia a dia, explore isso absurdamente. Isso é canja de amparador. E não é fácil acontecer, viu? Muitas vezes você não tem lucidez para isso, tá? Aproveita, você está com muito crédito.
Agora, eu quero pedir aqui desculpas publicamente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas dentro do tempo que a gente tem de espaço aqui na live. Mas nós temos aí uma sequência de lives, né? Então, convidamos vocês para continuar vindo. Agora, eu queria aqui colocar algumas perguntas, assim, só reflexivas, para que vocês possam pensar e aprofundar isso em cursos, né, que nós temos. Por exemplo, por que que é importante desenvolver o interesse em assistir o próximo, né? Quais são os bastidores disso? Quais são as questões grupocármicas? O que tem a ver no nosso passado multimilenar, né, dessas consciências estarem aí, aquele grupo onde a gente se manifesta? Então, tudo tem uma conexão. Então, quer dizer, a gente tem que entender um pouco mais essa questão. Existe benefício prático em estar disponível assistencialmente? Quer dizer, tem muitas coisas para a gente estar explorando, né? E nos cursos também a gente trabalha técnicas de projeção consciente, técnicas bioenergéticas de desenvolvimento, né, do energossoma, tudo isso facilitando todo esse conjunto. Inclusive, nós temos aqui um curso aqui, né? Eu peço para a equipe técnica estar colocando para a gente aqui na tela, que nós queríamos aqui divulgar para vocês que nós vamos ter aqui o sorteio de uma vaga para o curso Bases para Evolução. O link será divulgado durante a live nos comentários abaixo. Quer dizer, ele vai ficar postado lá, né? O link. Então, vai ter um curso e nós estamos também divulgando que no próximo sábado nós temos uma aula gratuita do curso Projeção Consciente, né? Então, aos sábados, nós estamos tendo essa aula, que geralmente ela acontece na parte da manhã, às 9, a pessoa entra, 9h30 começa a aula, mas entra umas 9h15, né? Ela vai até às 11 horas e lá também é aberto, é feita pelo Meeting, e é possível vocês fazerem perguntas também, e com a tela aberta, microfone aberto, né? Como acontece nos cursos, né? Diferente da live que são colocadas aqui no chat. E de modo que nós estamos chegando aqui no nosso final, né? Eu e o professor Luiz Cláudio, né? Gostaríamos de estar agradecendo aí a presença de vocês, informando que a live vai ficar gravada para que vocês possam estar reassistindo ou então indicando para alguém assistir e às vezes reescutando, né, alguma questão que foi respondida e que na hora a internet não ficou boa, mas ela vai ficar gravada ali no YouTube lá e pelo site do IPC, dá para acessar essa live e muitas outras. Professor Luiz Cláudio, peço também que faça suas considerações finais, né, e em nome do IPC eu agradeço aí vocês estarem aí com a gente. Professor Luiz Cláudio.
Eu agradeço a oportunidade de compartilhar experiências com vocês. Realmente, algo foi muito rápido, né? Passou correndo. Um prazer enorme. E eu acho importante isso. Conscienciologia na prática, a vida como ela é. Não adianta a gente, na Conscienciologia, a gente não está criando teóricos, não. Nós temos aqui, o importante é compartilhar a experiência, desmistificar as experiências extrafísicas. E estamos à disposição aí, o IPC está à disposição de todo mundo para esclarecer o que for preciso.
Muito obrigado, pessoal.